Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você vê o Espírito Santo a habitar em você? Você tem certeza que o Espírito Santo está a trabalhar em você? Você tem a certeza que você está na Igreja de Deus? E você, ou melhor, você sabe onde está? Onde, quem é a Igreja de Deus? Vocês seguem pessoas ou estão a seguir a Cristo? O que é ser um membro da Igreja de Deus? O que é a verdadeira Igreja de Deus? É simplesmente um grupo de pessoas que estão a guardar o sábado? É simplesmente um grupo de pessoas que guardam o sábado e guardam os dias santos? É um grupo de pessoas que guardam o sábado e os dias santos e só comem carnes limpas? Queridos irmãos, hoje vou dar algumas indicações. Umas 6 indicações, não são as únicas, mas vou dar umas 6 indicações para podermos reconhecer que, de facto, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Queridos irmãos, para sermos parte da verdadeira Igreja de Deus, temos que ser de Cristo. Vejam aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de facto, o Espírito de Deus habita em vós. E por isso eu perguntei. O Espírito de Deus habita em você? E se alguém não tem o Espírito de Deus, ou isto é, o Espírito de Cristo, como se diz aqui, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele, não é cristão. E por isso o que identifica você como um verdadeiro cristão é o Espírito de Deus habitar em você. Sim, aquele que é um membro do corpo de Cristo, porque, ao fim de contas, a Igreja de Deus é o corpo de Cristo, não é? Aquele que é um membro do corpo de Cristo, que é um organismo espiritual. Sim, não é um prédio. Não é uma organização. Não é esta organização ou aquela organização. É um organismo espiritual. O corpo de Cristo. E para você ser um membro do corpo de Cristo, para você ser dele, precisa ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Cristo precisa de habitar em você. Se, porém, Cristo, através do Espírito de Cristo, se o Espírito de Cristo habita em nós, e por isso Cristo habita em nós, ou em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Nós paramos de fazer pecado. Estamos mortos. Os nossos desejos, as nossas paixões estão mortas. Mas o Espírito é vida. O Espírito é vida por causa da justiça. Da justiça de Deus. Não é minha, não é sua, não é nossa. É a justiça de Deus. se habita em vós. O quê? O Espírito de Deus, que é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo. O Espírito do Pai, que é o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito. Diz aqui, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Este poder que vem do Pai. O Espírito de Deus procede do Pai. E nos é dado por Jesus Cristo, mas procede do Pai. Esse Espírito que habita em nós. Se você, em outras palavras, é verdadeiramente um cristão, diz assim, esse Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará. Isto é, fará com que você seja também ressuscitado. Vivificará também o nosso corpo mortal. Isto é, nós seremos transformados se ainda estamos a viver quando Jesus Cristo vier, ou se estivermos mortos, nos vai ressuscitar na primeira ressurreição. Por meio do seu Espírito. Que em vós habita. Por meio do seu Espírito. Que em vós habita. Mas habita em vós? Vejam comigo, se faz favor, em Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vêm dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, nem sede de água, mas enviarei fome e sede de ouvirem as palavras do Senhor. Ouvir, não é ler, ouvir. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Correrão da esquerda para a direita por toda a parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. O dia virá em que esta obra que a Igreja de Deus Unida está a fazer como parte do corpo de Cristo, que está a pregar a boa nova do Reino de Deus, para que vocês possam ouvir estes sermões, o dia virá. Diz assim, vem em dias, diz o Senhor Deus, em que não vão ouvir, não vão ouvir as palavras do Senhor, não vão ouvir a boa nova do Reino de Deus, porque diz, esta boa nova do Reino de Deus vai ser pregada, e então virá o fim, porque esses dias, quando vierem, é o fim. Queridos irmãos, por isso, temos que pregar agora, enquanto há tempo. E temos um bocadinho de tempo. Não sei quanto. Um ano? Dois anos? Três anos? Quatro anos? Cinco anos? Não sabemos quanto tempo. Mas pouco tempo. E precisamos nos arrepender agora e fazer um compromisso agora, enquanto há mais um bocadinho de tempo. Precisamos de um senso de urgência, porque o tempo é curto. Vejam aqui em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 a 3. Prega a palavra. Queridos irmãos, a Igreja de Deus Unida está a pregar a palavra. Não é a palavra desta pessoa ou daquela pessoa. Não, é a palavra de Deus. Pura e simplesmente da sua Bíblia. Não acredito no que eu estou a dizer, acredito no que a Bíblia diz. Insta, quer seja oportuno, quer não. Mas você precisa ser urgente e responder agora. Insta, isto é, com urgência. Com prontidão. Porque você precisa estar pronto. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas do mundo não vão suportar, não vão querer ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, vão querer, vão cercar-se de ministros, de pastores, falsamente chamados pastores. Pastores que se fizeram eles próprios pastores. Pastores que, embora digam o nome de Cristo, não praticam e não seguem o que ele disse para fazer. Pastores falsos, dos quais Cristo diz a eles, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mas o que vai acontecer no tempo do fim, que está aqui a perto, é que não vão suportar a sã doutrina. E vão então ter estes mestres falsos, que segundo as suas próprias cobiças, as coisas da carne, não é do espírito, da carne, como que sentido coceira nos ouvidos, querem ouvir coisas novas. Querem ouvir coisas novas. Isto é interessante. Isto é aquilo interessante. E outro é tão interessante. Coisa tão interessante. Em vez de praticarem o que Jesus Cristo diz para nós pormos em prática. E por isso vão procurar de um local para o outro para ouvir a palavra do Senhor, mas os dias virão, como lemos em Amós 8, versículo 11, há pouco, que vai haver uma fome e uma sede de ouvir a palavra de Deus, porque esta obra vai ser fechada no tempo do fim, porque o poder do povo santo vai ser tirado dele. A liberdade que existe hoje para podermos pregar a boa nova vai passar para não existir mais. E por isso, esta palavra não vai ser pregada daqui a uns anos. Não sei quantos. 1, 2, 3, 4, 5, não sei. Mais, talvez. Não sabemos. Mas temos um bocadinho de tempo. E agora temos que nos arrepender. Veja aqui em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Versículo 26 e 27. João 10. Versículo 26 e 27. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Foi que Jesus Cristo disse a estes fariseus e a estas pessoas que estavam a ouvir o que ele estava a dizer. Vocês não acreditam? Porque não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Eu as conheço e as minhas ovelhas, elas me seguem. Quando você ouve a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, você não precisa de buscar mais nada. Porque você sabe e reconhece a voz. Toca no coração e diz, isto é verdade. Não estou a dizer que não busque. Não estou a dizer que não verifique. Mas estou a dizer que vai tocar o coração porque você vai conhecer que isto é verdade. Se é uma ovelha de Jesus Cristo, vai reconhecer a voz dele. Ou a voz dele através dos ministros dele. E por isso, como é que sabemos se você tem o Espírito Santo de Deus? Porque você tem o Espírito Santo de Deus, você vai reconhecer esta voz. Porque é uma ovelha dele. E por isso, o primeiro ponto aqui é que as ovelhas de Jesus Cristo vão crer e acreditar na mensagem que Jesus Cristo deu quando ele veio. Isto é, vamos crer e entender e acreditar na boa nova do reino de Deus. Foi a mensagem que Jesus Cristo veio trazer para a terra. Em Mateus capítulo 13, vemos 7 parábolas que Jesus Cristo deu acerca do reino de Deus. 7 parábolas. E depois, no versículo 18 e 19, diz assim, falando acerca destas palavras, atendei, pois, à parábola do semeador. Esta é a primeira parábola que Jesus Cristo começou a introduziu, foi a parábola do semeador, e depois disse, ouçam esta parábola. Porque as outras parábolas, depois, de uma maneira geral, seguem este tema, que é o reino de Deus. Todos os que ouvem a palavra do reino de Deus, e não a compreendem, vem o maligno, e tira o bocadinho que eles entendem. Porque esses receberam a palavra à beira do caminho, a palavra nem germinou, e não deram atenção nenhuma. Depois vem o segundo, vem aqueles que a semente foi semeada em solo rochoso. Em solo rochoso. Ouvem a palavra com grande alegria, mas não têm raiz. Versículo 21. Isto é a energia desta semente, não vai para a raiz, mas vai para cima, para o arbustozinho, e por isso é de pouca duração, porque não tem raiz. Não tem raiz. Não tem nutrição da raiz. Depois tem o terceiro, que é entre os espinhos, ouve a palavra. Mas as coisas do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. E também não produz fruto. E depois tem aquele que cai em boa terra, que ouve a palavra que entende. E que a põe em prática e produz fruto em várias quantidades. Por isso, o primeiro grupo não entende nada à beira do caminho. Os outros dois grupos, que é o entre muitas pedras e entre os espinhos, compreendem um pouco, mas não dura muito tempo. Mas o último grupo compreendem. Esta pessoa compreende, busca e deseja o reino de Deus. Porque é as palavras do reino. E por isso a eles é dado a entender. É dado a entender este mistério do reino de Deus. Aqueles que de facto buscam, mas os outros não entenderam. Como leem no versículo 11 do mesmo capítulo, diz assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Do reino dos céus, o reino de Deus. Mas àqueles não lhes é concedido. Não lhes é concedido. Porque o reino de Deus é uma série de mistérios. Mas por você que tem o Espírito Santo de Deus, é super claro e você entende. E por isso, se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai crer e entender estes mistérios do reino de Deus. E com o tempo você vai entender melhor, como diz no versículo 12 de Mateus 13, mas ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Conforme você vai entender melhor com o tempo, e então vai pondo isso tudo em prática. Queridos irmãos, bem-aventurados, pois, como diz no versículo 16, são vocês, se vocês entendem. Sim, bem-aventurados são, se entendemos. Pois muitos homens no passado, profetas e homens justos, não entenderam. Não entenderam. Mas é dado a nós hoje, por Jesus Cristo veio e nos deu este entendimento adicional. E por isso então, quando entendemos o reino de Deus, o reino de Deus se torna a meta principal para a nossa vida. Se torna o nosso golo número um na nossa vida. E por isso, na oração exemplar que Jesus Cristo nos deu, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Estamos a orar para que o reino de Deus venha para a terra, para que a vontade do Pai seja feita na terra como é feita no céu. Isto é a nossa oração e por isso os filhos do reino entendem e querem que Deus reine na terra e que reine sobre nós. Sim. E por isso, entendem o reino de Deus para o futuro, mas entendem que o reino de Deus, as leis de Deus, os princípios de Deus, nós agora precisamos viver como cidadãos do reino de Deus. Dentro dessas regras, para nos prepararmos como um povo parecermos como ele é. E por isso, se temos o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus habita em nós, vamos querer entender o que é o reino de Deus, mas em segundo ponto, nos vai fazer filhos de Deus agora. Agora. Isto é, vamos estar conectados, ligados a Deus agora. Voltemos então a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, agora versículo 12 e 13. Romanos 8, versículo 12 e 13, diz assim: Sim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não, não devemos nada à carne. Temos que vencer as paixões da carne. Sim, temos que. Porque se viver segundo a carne, estás a caminho da morte. Por isso temos que nos arrepender, parar e seguir um caminho diferente. Mas, se pelo Espírito isto é, pelo Espírito de Deus, pela guia, pela liderança do Espírito de Deus, se você está a mortificar os feitos do corpo, você está a matar, a destruir, a mortificar. Mortificar, isto é parar de fazer as coisas das paixões da carne. Certamente vivereis. No futuro, tereis a vida eterna. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se o Espírito de Deus habita em você, e por isso você está a seguir a guia do Espírito de Deus, você é um filho e filha de Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, não recebeste o espírito da escravidão, isto é, para serem escravos do pecado e aterrorizados por causa do pecado. Não, porque estamos a mortificar os feitos do corpo. Mas recebeste o espírito de filiação, de ser um filho realmente, realmente filho de Deus, gerado pela semente do Pai, baseados no qual chamamos papai, pai, paizinho, Abba, querido Pai. O próprio Espírito, isto é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito. Isto é, o próprio Espírito de Deus testemunha, testifica com o nosso Espírito. Isto é, com o Espírito do homem no homem, com o nosso Espírito que nós temos, de que somos filhos de Deus. Porque o nosso Espírito é, digamos assim, numa analogia deste, digamos assim, espiritual, o nosso espírito é o nosso ADN físico. E o Espírito de Deus, nesta analogia espiritual, é o ADN de Deus, e os dois se juntam para sermos um ser novo, gerado pelo Pai, pela semente. Tal como o bebê é gerado no ventre da mãe, e então torna-se um DNA novo, com um bocadinho do DNA, o ADN do pai, e um bocadinho daquele da mãe, para ser um ser diferente, gerado. E nós, por isso, somos gerados como filhos de Deus. Por isso o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, tal como você é filho do seu pai e da sua mãe, filho do seu pai, físico. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos receber a mesma glória. Vamos herdar Deus. Herdeiros de Deus. Tal como você vai ser herdeiro quando o seu pai falecer, ou coisa assim, quando vai ser herdeiro das coisas do seu pai. Igualmente, quando nós formos ressuscitados, vamos ser, ter, herdar as coisas do pai. Queridos irmãos, precisamos de entender que isto é uma promessa fixa, que Deus nunca nos deixará. Pois é o que lemos em Hebreus 13, versículo 5, diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Queridos irmãos, Deus nunca nos vai deixar. Deus nunca nos vai abandonar. E por isso, desde que nós não o abandonamos, ele não nos abandonará. E por isso somos fiéis, somos fiéis. Sim, a questão da fidelidade é a nossa, não é a dele. É a nossa. Estamos, de facto, ligados, conectados ao Pai, Jesus Cristo, firmemente, porque somos fiéis, porque Ele vai ser fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Não quebra a palavra. Mas o ponto é nós. Veja aqui em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. As obras da carne são conhecidas pela prostituição, impureza, lascívia. Queridos irmãos, isto são coisas da carne, paixões da carne. E nós temos que ser fiéis a Deus e mortificar as paixões da carne. Idolatria. Perdão, se nós permitimos que estas coisas nos afetem, estamos a pôr essas coisas à frente de Deus. Isso é uma idolatria também. Feitiçarias. Estamos a fazer coisas que não devíamos fazer desse tipo. Cuidado. Inimizades. Temos inimigos, estamos a criar inimizades, porfias, ciúmes, temos ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, divisões. Oh, existem divisões na igreja? Estamos a promover essas divisões? Há invejas ou não? Há homicídios ou não? Há bebediças ou não? Há glutonarias? E coisas desse género. A estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. E por isso, irmãos, temos que nos arrepender. Se você tem alguma dessas coisas, tem que se arrepender. Temos que nos mudar. Mas o fruto do Espírito, isto é, as características do que o Espírito nos dá, são características como amor, alegria, paz, longanimidade, isto é uma paciência para continuar a perseverar, uma benignidade, ser bom, ter uma gentileza, ter uma bondade, ser fiel, ter uma fidelidade, uma mansidão, isto é, ser humilde e maleável e uma pessoa que fácil tratar com ele, que é manso, que é gentil, que é simpático. Uma pessoa que tem domínio próprio. Domínio próprio. Esses são os atributos do fruto de Deus. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Queridos irmãos, queridos irmãos, às vezes pensamos que há uma maneira melhor. Talvez, olha, deve fazer desta maneira, esta maneira é melhor. Mas cuidado, irmãos, precisamos de verificar tudo com cuidadinho. Se estamos a refletir o pensamento de Satanás ou o pensamento de Deus. Se o Espírito de Deus está trabalhando em nós, se nós estamos ligados a Deus, Nós vamos olhar, vamos investigar, vamos verificar se estamos a tratar os outros de acordo com estas características do fruto do fruto do Espírito Santo de Deus. Vamos olhar a nós próprios. Estamos a fazer as coisas corretamente ou não? Queridos irmãos, se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai trabalhar nestes assuntos. Você vai vencer a carne. Você vai estar a viver no Espírito. Você vai estar a praticar agora a maneira de viver como Cristo viveu. Você, então, assim, está a ver o reino de Deus a reinar na terra no futuro, mas também está a ver o reino de Deus a reinar agora na sua própria vida. Na sua própria vida. Mas, além disso, a sua maneira de pensar vai ser diferente. Porque o Espírito de Deus nos vai guiar a uma maneira diferente de pensar. Veja aqui 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Começando a ler no versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, ou dos príncipes desta época, que se reduzem a nada. Queridos irmãos, nós estamos a buscar a justiça que vem através da sabedoria de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Nós não vamos ser como as pessoas do mundo, como os governantes deste mundão, porque isto vai ser reduzido a nada. Nada. Mas falamos acerca da sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria de Deus é o que Deus decidiu desde a eternidade, desde antes da criação do mundo. Planejou isto, predeterminou o plano do reino de Deus para nós sermos membros da família de Deus, no reino de Deus. Foi planejado desde o início. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século, nenhum dos líderes deste século, entendeu ou conheceu. Não entendem. Porque se tivessem entendido ou conhecido, nunca teriam crucificado Jesus Cristo, o Senhor da Glória. Não o teriam crucificado. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isto é uma coisa que as pessoas não entendem. Este plano que Deus tem para nós, que é o reino de Deus, não entenda. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Sim, este mistério do reino de Deus é revelado a nós pelo Espírito Santo de Deus, para nós entendermos. E como disse, de ano a ano vamos entender um bocadinho melhor. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito de Deus nos faz entender as coisas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Sim, você sabe matemática, você sabe coisas de construção, você sabe coisas financeiras, você sabe acerca de computadores, você sabe seja o que for. Você sabe as coisas do homem. Se não, diz assim, por qual dos homens, versículo 11, sabe as coisas do homem, se não o seu próprio espírito que nele está? Você sabe ou entende as coisas do homem, porque o espírito do homem, nos dá a entender essas coisas. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Queridos irmãos, deixe-me fazer isto de uma maneira muito simples. Por exemplo, você não é um animal. Você consegue entender as coisas como um ser humano. E não como um animal, seja que animalzinho seja. Sim, animais são lindos. São uma beleza, são uma criação de Deus. Mas os animais não conseguem fazer ou resolver um problema matemático ou não conseguem resolver as suas coisas financeiras. Não conseguem construir e fazer um arquiteto, ser um trabalho arquitetural e construir um prédio. Sim, sabem construir o que Deus os pré-programou para construírem, mas para além disso, não têm esta capacidade criativa que Deus nos deu aos seres humanos. Porque nós temos essa capacidade pelo espírito do homem. Igualmente, visto que você só consegue entender as coisas do homem por causa do espírito do homem, você só consegue entender as coisas de Deus por causa do espírito de Deus. É a mesma analogia. O que é o espírito do homem? O espírito do homem é qualquer coisa que você tem aqui em você que faz com que você e eu, você tem o seu espírito, eu tenho o meu espírito. É o espírito do homem que está em você, o espírito do homem que está em mim, faz com que eu consiga entender as coisas humanas. E se você tem o espírito de Deus, você entende as coisas de Deus. Mas, quer dizer, a pessoa ao seu lado que não tem o Espírito de Deus não as vai entender. Não as vai entender. Você pode estar a puxar pela boca, pela cabeça abaixo, para essa pessoa entender. E não vai entender. É como você pode estar a tentar a puxar toda a matemática e ciência e planos de construção de um prédio, arquitetura e, por exemplo, tentar ensinar à sua cadelinha como construir um computador. E não vai entender. Uma perca de tempo. Porquê? Porque esse animalzinho, embora seja tão lindo e fantástico, não tem o espírito do homem. Igualmente, você está a perder tempo, está a tentar a puxar e puxar as coisas de Deus a outras pessoas que não têm o Espírito de Deus, a não ser que Deus esteja a abrir a mente dessas pessoas para começarem a entender, a não ser que Deus esteja a chamar essas pessoas e a abrir a mente para começarem a entender as coisas de Deus, para poderem entender as coisas de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Assim também, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Porquê? Porque temos o Espírito Santo de Deus para as entender. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para ele são loucura. É como você está a ensinar ao seu cãozinho, à sua cadelinha, a construir um prédio. Não vai conseguir. É uma loucura. Porque não podem entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. As pessoas que não têm o Espírito de Deus não vão entender as coisas espirituais. Verdadeiras, a verdade. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que você tem a mente de Cristo? Como? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que dá esta capacidade a você entender as coisas de Cristo. Não estou a dizer que você tem o cérebro de Cristo aqui dentro de você, não. Mas estou a dizer que você tem o Espírito de Deus que faz com que você entenda as coisas de Deus e por isso entenda como Cristo é. Isto é esta mentalidade de Cristo. Por isso, o homem natural pode observar o sábado, pode observar os dias santos, pode entender carnes limpas e imundas, pode entender tudo acerca do dízimo, pode entender quem são e quem não são as tribos de Israel. Mas não entendem as coisas de Deus, a não ser que tenham o Espírito de Deus. Então, por isso é muito diferente. E por isso é que nos é dito, se Deus está a chamar, se Deus está a abrir a sua mente, você precisa responder parando a iniquidade, para Deus lhe abrir mais a sua mente. E então precisamos de pôr a mente de Cristo em nós. A maneira de pensar de Cristo em nós. Isto é, a maneira que Deus pensa. Veja aqui em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quando eu estou a dizer ter a mente de Cristo, não estou a dizer que ter o cérebro de Cristo em nós. Não, não é o que estou a dizer. Algumas pessoas já disseram, estão-me a acusar. Olha, você disse que você precisa ter o cérebro de Cristo em você. Não, 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 não. Não é o que eu estou a dizer. Mas vejam, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz aqui. Tende em vós o mesmo sentimento. Isto é, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento aqui em português é traduzida na Bíblia inglesa como tenham a mesma mente, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar, o mesmo sentimento, o mesmo entendimento, a mesma maneira de ver as coisas como Cristo tem. E como é que podemos ter isso? Pelo Espírito Santo de Deus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas abriu a mão e se esvaziou de ser Deus para ser um homem. Se esvaziou e veio a ser como um homem. O Verbo se fez carne, como lemos em João 1,14. Precisamos desenvolver esta mente, como se lê no versículo 12, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito agora mais, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Precisamos de fazer a nossa parte. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus nos dá o Espírito de Deus, Deus nos dá o querer e a vontade, mas agora você tem que ter o seu domínio próprio para o fazer. Você tem que o realizar, tem que se esforçar. E por isso o Espírito de Deus nos dá este sentimento, esta mentalidade de Cristo, esta mente de Cristo, este sentimento de Cristo. O quarto ponto é que o Espírito de Deus nos santifica. A santificação do Espírito, como lemos em outras escrituras, a santificação do Espírito. O Espírito de Deus nos santifica. Veja em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. E depois um bocadinho mais adiante diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar. Maneja bem a palavra da verdade. Nós, como cristãos, tendo o Espírito Santo de Deus, vamos fortificar-nos na graça que está em Cristo. Na graça, é na maneira de pôr certas coisas em prática. E por isso diz, apresenta-te aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Isto é, entendendo que temos que pôr em prática e viver de uma maneira santa. Por isso diz no versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, quer dizer, a profanidade e coisas erradas, evita pecar. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Algumas pessoas são mesmo corroídas como um câncer. Com as suas ideias, com as suas opiniões. Esses se desviaram da verdade. Versículo 18, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O firme fundamento de Deus permanece. Primeiro, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E segundo, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Cristo, do Senhor Cristo. O Senhor, Jesus Cristo, conhece os que lhe pertencem e aparte-se todo aquele que professa o nome de Cristo. Aparte-se da injustiça, isto é, da iniquidade, do pecado. Queridos irmãos, aí vemos o firme fundamento de Deus, que é este selo. Você é selado com quê? Primeiro, porque Deus conhece você. E segundo, você está a se esforçar para obedecer às leis de Deus. Está-se a apartar da iniquidade. Está a praticar obras que sejam de ouro e prata e desse género. Como vê no versículo 20 e 21, diz assim, estão a praticar coisas de ouro e de prata. Estamos a esforçar qualidade, bom fruto. 1 Coríntios 3, versículo 12 a 15, também fala acerca deste assunto. Queridos irmãos, se nós temos o Espírito Santo de Deus, estamos limpando a nossa casa cá por dentro. Estamos santificando. Esta santificação do Espírito é o que nos ajuda a limpar. E por isso, se temos o Espírito Santo de Deus, estamos limpando. Esse é o quarto ponto. E o quinto ponto é que estamos a seguir a guia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos vai guiar neste caminho correto para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Veja em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco tiveram fé. Começa com fé. Nós obtivemos fé. Preciosa na justiça do nosso Senhor Deus e Salvador, do nosso Senhor Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor Deus e Salvador. Queridos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, visto como pelo divino poder, qual o divino poder? O poder do Espírito Santo. Nos foram dadas todas as coisas que conduzem à vida eterna e à piedade, de sermos igual a Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua, para a própria glória e virtude. Pai nos chamou através de Jesus Cristo para seguirmos este caminho, pelo qual te foram dadas promessas enormes. O reino de Deus é uma promessa enorme. Para quê? Para nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Não é da natureza carnal. É para nós mudarmos, seguirmos a guia do Espírito Santo, para seguirmos a natureza divina. Por isso, livrando-nos da corrupção, das coisas da carne, das paixões do mundo. Mas estamos reunidos e pondo a nossa diligência, o nosso esforço, começando com a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor de Deus. Queridos irmãos, isto são passos tão importantes que podia ter um sermão só nestes pontos todos. Sim, até vários sermões. Porque, versículo 8, diz: estas coisas, fé, virtude, conhecimento, isto é como se fosse uma progressão, começando na fé, da fé até ao amor. Estas coisas existindo em vós, se isto existe em vós, se você está a seguir o caminho correto, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, pondo isto em prática na sua vida, isto é, existindo em vós e aumentando, isto é, crescendo, fazem com que não sejam inativos, nem infrutuosos, que isto é que vão ter muito fruto. No conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é que precisamos de ter. E precisamos de seguir esta chamada, esta guia, a guia do Espírito Santo. E por isso é que Pedro, depois, um bocadinho mais adiante, no terceiro capítulo, diz: queridos irmãos, vejam, por exemplo, ao fim deste livro, capítulo 3, diz assim: queridos irmãos, lembro no versículo 10 a 13, estas coisas vão acabar. E há de vir um novo céu e uma nova terra. Ou novos céus e nova terra, como diz no versículo 13. Nos quais habita justiça. Vai haver. E por isso é que diz, por essa razão, versículo 14, amados, porque esperamos estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E por isso diz que alguns seguem coisas erradas, são confundidos, mas tenham cuidado, porque depois diz, precisamos de ser a evitar estes erros que as pessoas têm, mas crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É o que Pedro conclui aqui dizendo amém, como está na Almeida Revista e Corrigida. Queridos irmãos, temos que crescer da fé até ao amor. Este é o caminho que nós precisamos de estar a seguir, o caminho correto para crescermos. E então, quando estamos a crescer nesse caminho, estamos a tornar-nos cidadãos do reino de Deus. Cidadãos do reino de Deus. A nossa pátria é o reino de Deus. O nosso país, a nossa cidadania, o nosso passaporte vai ser reino de Deus. Estão a entender? É diferente. Uma lealdade que tem que ser primeiro. E por isso, não encorajamos a você a se envolver nas politiquices deste mundo. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto é a graça, crescendo na graça e nesta graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, como é que sabemos se o Espírito Santo habita em nós? Espero que eu tenha dado um toquezinho neste assunto tão importante e espero que meditem e pensem acerca disso. Porque se o Espírito Santo habita em você, você vai acreditar na Boa Nova, neste mistério, entender este mistério da Boa Nova do Reino de Deus, que é uma coisa tão grande. Você vai ser um filho de Deus e vai estar conectado a Deus pelo seu próprio espírito, pelo seu próprio ADN espiritual, o Espírito de Deus, o poder de Deus, esta ligação com o Pai e com Jesus Cristo. Você vai ter este sentimento, esta mente de Jesus Cristo, que é este sentimento, esta mentalidade, esta maneira de pensar, este sentimento de Cristo é o que você vai ter. Você então, através do Espírito Santo, você vai se esforçar para se santificar, para ter a santificação do Espírito, isto é, para limpar-se, para se afastar da iniquidade. E você vai seguir a guia do Espírito Santo para crescer na graça e no conhecimento de Cristo, então tornando-se um cidadão do Reino de Deus agora, esperando pela segunda vinda de Cristo. Queridos irmãos, você é um embaixador desta pátria, deste Reino de Deus. Você é um exemplo e uma luz do Reino de Deus. Queridos irmãos, medite nestes assuntos. Pense bem nestes assuntos. Pois estas são algumas indicações simples que o Espírito Santo, de facto, está a trabalhar em si e está a habitar em você.